Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Estácio Participações para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2016. O áudio e os slides estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia, www.estacioparticipações.com.br/RI e plataforma EngageX. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a audioconferência durante a apresentação e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de operador digitando *0. Esta conferência pode conter previsões acerca de eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas, que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Essas previsões emitem opinião unicamente na data em que são feitas, e a companhia não se obriga a atualizá-las à luz de novas informações. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Pedro Thompson, diretor-presidente de Relações com Investidores. Por favor, Sr. Thompson, pode prosseguir.
Muito obrigado, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à teleconferência sobre nossos resultados do quarto trimestre do ano de 2016. Ao meu lado estão Leonardo Moretti, nosso CFO, e nossa Head de RI, Flávio Oliveira. Lembro a todos que ao final desta apresentação vamos abrir para o Q&A. Começando nossa apresentação pelo slide número 2, que mostra a agenda de nossa apresentação. Vamos falar sobre os seguintes pontos. Destaques do período, apresentando as prioridades desta nova administração e os destaques do resultado. Desempenho operacional, com base de alunos e crescimento do ticket, resultante das diversas ações de recuperação iniciadas ao longo do segundo trimestre de 2016, desempenho financeiro, em grande parte, indicadores mais consistentes após implementação de novas políticas, e, no final, considerações finais, destacando algumas das novas estratégias e diretrizes para 2017. Passo agora para o slide 3, onde falarei um pouco sobre as prioridades desta nova administração. O ano de 2016 foi um período de transformações, que começou com a eleição do Conselho de Administração no mês de abril. A entrada de novos membros independentes e a eleição de um novo presidente do Conselho trouxe uma apurada visão de governança para a administração da Estácio. Logo no início, ficou óbvia a necessidade de uma revisão da nossa estratégia, políticas e práticas internas, principalmente vis-à-vis arrefecimento da economia e restrições regulatórias vividas pela empresa. Assim, primeiro começamos pela substituição de toda a diretoria executiva e alguns dos principais gestores corporativos. Eu fui eleito como presidente ao final de setembro e logo depois contratamos novos executivos com larga experiência no mercado para posições chaves, como, por exemplo, o Leonardo Moretti, com VP financeiro, que está aqui ao meu lado. Também nos preocupamos com a valorização de nossos talentos internos, para a composição do novo quadro de executivos. Pessoas com energia da mudança, mas com conhecimento interno necessário para manter os pontos fortes e credibilidade de uma companhia com mais de 45 anos de existência. Assim, implementamos a readequação da estrutura corporativa com o objetivo de focar em nosso core business. Logo no primeiro momento, compreendemos a necessidade de trabalhar as nossas oportunidades de alavancagem operacional. Por isso, nos reestruturamos para eliminar projetos não prioritários, dar cenários de crise para fortalecer nossos processos e a gestão das BUs de ensino superior, de maneira apartada, os ensinos presencial e EAD também. Também tivemos que realizar a revisão das nossas políticas contábeis e principais práticas, que desencadearam ajustes no resultado que anunciamos ao longo do segundo trimestre de 2016. Fizemos tal revisão com base nas melhores práticas de governança, com o objetivo de garantir uma correta comparabilidade das informações apresentadas ao mercado. Por isso, além de realizar ajustes pontuais no resultado do segundo trimestre de 2016, também reapresentamos as informações comparativas, relativas ao ano de 2014, de 2015 e ao primeiro trimestre de 2016. Com estas lições aprendidas, criamos as áreas de compliance e controles internos na Estácio, que junto às áreas de governança e gestão de risco, tem o objetivo de garantir a continuidade do processo de revisões de políticas e práticas e torná-los permanentes na companhia. Posso dizer que não foram mudanças fáceis, mas foram absolutamente necessárias para realinhar a nossa gestão nesse momento e preparar a empresa para um crescimento sustentável, capaz de explorar a alavancagem operacional de nossa escala. Agora vou continuar com os destaques do resultado, no slide 4. Vemos nosso ganho de receita líquida, que em 2016 totalizou 3,2 bilhões, um crescimento de 7,6% em relação a 2015, quando excluímos o efeito do ajuste a valor presente dos recebíveis fiéis da PL23. No quarto trimestre de 2016, o EBITDA totalizou 217,3 milhões, 109,7% acima do quarto tri do ano passado, tendo os seguintes impactos positivos. Primeiro, 43 milhões referentes à reversão da provisão realizada no segundo trimestre de 2016 em relação a alguns recebíveis fiéis. Segundo, 7,2 milhões referentes à nova taxa fiéis aplicadas a partir do segundo trimestre. E terceiro, 46,7 milhões referentes à venda de carteiras de clientes. Já para uma comparação mais justa, se desconsiderarmos esses impactos, o EBITDA comparável teria sido de 134,8 milhões, um aumento de 30,1% em relação ao quarto trimestre de 2015. E a margem teria atingido 16,9%, um aumento de 3,4 pontos percentuais. Em 2016, o EBITDA atingiu 652,4 milhões, 3,1% acima do apresentado em 2015. Desconsiderando os efeitos não recorrentes ou que não ocorreram em períodos anteriores, que estão descritos na própria tabela, o EBITDA comparável teria sido de 691,2 milhões, um aumento de 10,5% em relação a 2015, e a margem teria atingido 21,7%, 0,6 pontos percentual acima da apresentada no ano passado. Agora passarei a palavra à nossa head de RI para apresentar com mais detalhes o desempenho da nossa base de alunos e nosso TIGAS.
Bom dia a todos. Vou apresentar agora o slide número 5. A Estácio encerrou o ano de 2016 com um total de 508 mil alunos, 2% acima do registrado em 2015, como pode ser observado no gráfico à direita da página. Esse crescimento ocorreu principalmente em função do aumento de 3,4% na base de graduação presencial, que foi bastante influenciado pelo aumento de 3,8 pontos percentuais na taxa de retenção desse segmento. Acreditamos que, com as mudanças nas políticas de contabilização dos alunos, nossa base agora está mais limpa e tende a apresentar menores índices de evasão. Também contribuiu para o aumento da base total de alunos o crescimento de 27,2% na base de pós-graduação EAD, com grande atuação das parcerias no processo de captação desse segmento. Não posso deixar de comentar a redução de 2,2% na base de graduação EAD em relação à base do quarto trimestre de 2015, que totalizou 106,9 mil alunos. Nesse ano, o EAD realizou apenas 3 entradas, diferente dos anos anteriores, em que a captação acontecia em todos os trimestres. Nós entendemos que nós estendemos o período das duas principais captações do ano com o objetivo de reduzir os custos de operação das ofertas dos menores ciclos de captação. Apesar da redução na base de alunos dessa modalidade, nesse trimestre, é importante mencionar que a taxa de retenção aumentou 3,7 pontos percentuais em relação à apresentada no quarto trimestre de 2015. Passando agora para o slide número 6, vou falar um pouquinho sobre o ticket médio das nossas modalidades presencial e EAD. Começando pelo presencial, o ticket desse segmento teve um aumento de 9,5% no quarto trimestre de 2016, quando comparado ao mesmo trimestre de 2015. Analisando apenas o segmento de graduação presencial, vemos um aumento de 7% no quarto trimestre, em linha com os reajustes inflacionários. Já o segmento de pós-graduação na modalidade presencial apresentou um crescimento de 29,5% nesse trimestre, devido ao aumento do preço para novos alunos e a redução gradativa de bolsas e descontos concedidos. Por isso, é importante destacar a linha de deduções, que registrou uma queda de 11,5 pontos percentuais sobre a receita operacional bruta. O segmento de ensino à distância registrou, no quarto trimestre de 2016, um aumento de 23,2% em relação ao mesmo trimestre de 2015. Esse resultado é reflexo das mudanças, principalmente no que se refere ao relacionamento com os polos parceiros e a gestão de seu desempenho. No ano, vemos um aumento de 5,4% no segmento presencial e de 6,5% no segmento de EAD. Agora, vou passar a palavra ao nosso CFO, Leonardo Moretti, que falará sobre o nosso desempenho financeiro.
Obrigado, Flávia. Bom dia a todos. Vamos começar, então, pelo slide número 7, onde nós vamos falar sobre a receita líquida que no trimestre, no quarto trimestre de 2016, totalizou praticamente 797 milhões, significando um crescimento de 8,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Nesse ano passado, a receita operacional líquida totalizou 3,184 milhões, no crescimento de 8,6% em relação ao ano anterior. Apesar dos ajustes de preços aplicados de acordo com os custos inflacionários no ano, a receita líquida sofreu os seguintes efeitos negativos, basta descrever agora. Redução de 51,3 milhões na receita do Pronatec, devido à formatura dos alunos, dos últimos alunos cursando o segmento. Redução de 17 milhões em outras receitas, devido principalmente ao encerramento do projeto Rio 2016, em que fomos responsáveis pelos treinamentos dos voluntários dos Jogos Olímpicos do Rio. Um aumento de 14,3 milhões em outras deduções, em razão da contabilização dos repassos aos parceiros EAD, iniciada a partir do quarto trimestre do ano de 2015. Tivemos também um aumento de 1,8 ponto percentual na proporção das linhas de descontos e bolsas sobre a Receita Operacional Bruta de 2016 em relação ao ano anterior, principalmente devido ao aumento expressivo na concessão de isenções de mensalidades e descontos no ciclo de captação no primeiro trimestre de 2016. Passando para o slide 8, que é referente aos nossos custos operacionais, o custo caixa dos serviços prestados representou 57,1% da receita operacional líquida no quarto trimestre de 2016, apresentando um aumento de 2,2 pontos percentual em comparação aos 54,9% registrados no quarto trimestre de 2015. Basicamente, em função da linha de pessoal, que teve três impactos importantes neste trimestre. O primeiro deles é o aumento de 14,5 milhões em função de acordos coletivos, principalmente porque tivemos pagamentos de montantes retroativos. Segundo, não recorrente, o efeito não recorrente de 6,9 milhões referente a desligamento do quadro docente, em função de reestruturações internas, reestruturações e otimizações internas, e um montante de quase 18 milhões de reais, 17,9, relativo a dias de férias a menos concedido no quarto trimestre de 2016 em relação ao mesmo período do ano anterior. É importante relembrar, neste caso, que as férias seriam concedidas no quarto trimestre de 2016, foram concedidos no terceiro trimestre de 2016 em função dos Jogos Olímpicos daquele ano, beneficiando o resultado do terceiro trimestre em detrimento do quarto trimestre. Excluindo-se esses pontos que destacamos no slide, seria observado um aumento de cerca de 2,3 pontos percentuais de margem na linha de custo de pessoal neste trimestre. Passando agora para o slide 9, o quarto trimestre, vamos falar das despesas operacionais. No quarto trimestre de 2016, as despesas comerciais apresentaram um ganho de margem de 15,5 pontos percentuais. A nossa PDD do quarto trimestre de 2016 apresentou um ganho de margem de 10,9 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior, em função da reversão de 43 milhões da provisão que realizamos conservadoramente no segundo trimestre de 2016, para fazer face à eventual obrigação junto ao FNDE relacionada a determinados recebíveis de alunos fiéis. A empresa, ao longo do segundo trimestre de 2016, avaliou esse assunto junto aos seus consultores jurídicos internos e externos, aprofundou o estudo do aproveitamento acadêmico dos alunos e concluímos que não contrariamos as regras definidas sobre o aproveitamento acadêmico que foram objeto dessa provisão. Por isso, revertemos no quarto TRI de 16 o montante anteriormente provisionado. Vale lembrar que o efeito líquido no ano é nulo. Outro ponto que influenciou fortemente o resultado da PDD no quarto TRI foi a venda da carteira de recebíveis no valor líquido de 47,1 milhões, dos quais 62,7 da venda da carteira em si e 15,6 milhões referente à atualização ao valor presente. É importante destacar que essas vendas de carteira são minuciosamente aprovadas e devem representar para a companhia uma oportunidade que seja superior à recuperação histórica de tais valores, assim como mais segurança no recebimento desses valores. Em relação às despesas de marketing, o término das campanhas institucionais das Olimpíadas e a reavaliação de nossas campanhas começaram a mostrar como resultado um ganho de margem de 4,5 pontos percentuais em relação ao quarto trimestre de 2015. Importante observar que no acumulado do ano, essa linha representou 6,7% da receita líquida no período, sendo que no primeiro semestre de 2016, essa relação foi de 8% e no segundo semestre do mesmo ano, de 5,4%. No acumulado de 2016, as despesas gerais administrativas representaram 11,8% da receita operacional líquido, uma piora de 0,8 pontos percentual em relação a 2015, devido principalmente aos ajustes pontuais contabilizados no segundo trimestre de 2016, no montante de 28,1 milhões, em razão da revisão da base das contingências da companhia, considerando causa de natureza e premissas de mercado. Além disso, também tiveram efeitos pontuais as linhas de pessoal pelas reestruturações internas, em razão da redução da estrutura corporativa e a reeducação do estágio. E serviço de terceiros pelas despesas adicionais com assessores envolvidos nas negociações de M&A e curso. Importante ressaltar a redução de 19 milhões na linha de eventos institucionais de 2016, em função do encerramento do projeto Rio 2016, e compensou parcialmente os efeitos pontuais que acabei de mencionar. Partindo para o slide 10, vemos que o lucro líquido referente a esse trimestre totalizou 124,3 milhões, resultado de um aumento de 133,2% no EBITDA no período, que superou o aumento na linha de depreciação e amortização e no resultado financeiro negativo do período. Quanto ao desempenho do ano, temos uma redução de 16,4% no lucro líquido, em função principalmente dos aumentos nas linhas de resultado financeiro negativo e da linha de depreciação e amortização. O resultado financeiro em 2016 totalizou 86,3 milhões, tendo sido impactado negativamente pelo aumento de cerca de 27 milhões na linha de descontos financeiros, devido às campanhas mais agressivas que realizamos ao longo do segundo semestre de 2016 para recuperar crédito, principalmente os alunos que deixaram de estudar porque perderam fiéis. Vale observar que houve também um aumento na receita com multas, juros e juros recebidos por atraso, cerca de 17 milhões, que não superou os aumentos dos descontos financeiros. No slide 11, que apresenta o prazo médio de recebimento, continuamos focados no processo de aprimoramento das nossas políticas para campanhas de arrecadação e renegociação de dívidas dos alunos. Por isso, já observamos agressiva redução no prazo médio de recebimento ECS, que apresentou uma melhora de 12 dias quando comparado ao último trimestre do ano passado. Nesse trimestre, apresentamos um crescimento no contas a receber, devido principalmente ao aumento no contas a receber do FIES. O prazo médio de recebimento da Estácio totalizou 132 dias, com uma redução de 2 dias, mesmo com o impacto pelo atraso no processo de aditamento dos contratos fiéis no segundo semestre de 2016 e suas consequências no fluxo de repasse neste trimestre, o que levou o PNR fiéis a 236 dias. No slide 12, vemos na primeira tabela as informações sobre a nossa capitalização e nosso caixa. Ao final de 2016, a posição de caixa e disponibilidade totalizava 404 milhões, aplicados conservadoramente em instrumentos de renda fixa, referenciados no CDI, em títulos do governo federal e certificados de depósito de bancos nacionais de primeira linha, com o endividamento bancário de cerca de 1 bilhão de reais, corresponde basicamente às emissões de debêntures da companhia. Segunda série de 300 milhões, terceira série de 187 milhões e quarta série de 100 milhões. As linhas de financiamento junto ao AFC, primeiro empréstimo de 48,5 milhões e segundo financiamento no montante de cerca de 20 milhões. E, finalmente, a capitalização das despesas de leasing com equipamentos em cumprimento à Lei 11.638. A redução de 38,6 milhões na linha de empréstimos bancários em relação ao final de 2015 refere-se basicamente à liquidação ao longo de 2016 de um empréstimo em moeda estrangeira junto ao Banco do Itaú no valor de 227 milhões e a totalidade da primeira emissão de debêntures no valor aproximado de 214 milhões. Para a composição do caixa gasto com essas operações, emitimos em novembro de 2016 uma nota promissória de 300 milhões de reais e, em dezembro, mais 100 milhões em debêntures, que corresponde à quarta emissão, ambas as operações feitas com o Banco Itaú. Além disso, os compromissos a pagar referentes às aquisições realizadas no montante de quase 126 milhões de reais, somados ao saldo a pagar de tributos parcelados, 15,9 milhões, determinam o nosso endividamento bruto, que totalizou 1 bilhão 150 milhões de reais no encerramento de 2016. Dessa forma, a dívida líquida da Estácio atingiu 748,9 milhões em final de dezembro de 2016. Ainda nesse slide, apresentamos os investimentos que realizamos. No ano passado, investimos quase 187 milhões de reais, dos quais 118,8 milhões em manutenção, principalmente na atualização de sistemas, equipamentos, bibliotecas e laboratório em nossas unidades. Os investimentos representaram, ao longo do ano passado, cerca de 5,9% da nossa receita líquida no mesmo período, realizados principalmente em nosso modelo acadêmico e no projeto da nova arquitetura de TI, que tiveram incrementos de 25,1% e 59,1%, respectivamente, se comparados a 2015. Finalmente, no slide 13, o nosso fluxo de caixa operacional foi positivo em 51,7 milhões no quarto tri de 2016, e de 339,7 milhões em 2016, representando uma melhora significativa quando comparamos com o mesmo período do ano passado, principalmente na análise do indicador de conversão de EBITDA para FCO, que ficou em 23,8% no quarto trimestre de 2016, comparado a 3,8% no mesmo trimestre de 2015. No ano, esse indicador ficou em 52,1% contra 14,4% negativo em 2015. Agradeço a todos. Retorno agora a palavra ao Pedro para realizar as considerações finais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Leonardo. Concluindo nossa apresentação, apresento nos slides 14 e 15 nossos objetivos para 2017. Desde que assumimos o desafio de liderar o Estácio, implementamos mudanças relevantes, focando em 3 grandes vetores de criação de valor. Primeiro, manter o nosso clima organizacional. Com tantas mudanças em tão pouco tempo, uma grande preocupação nossa foi a manutenção do clima organizacional, com o objetivo de estabelecer um bom nível de produtividade entre os colaboradores. Por isso, nomeamos pontos focais em cada diretoria com a missão de relatar suas necessidades, preocupações e percepções sobre os novos desafios vividos aqui pelo Estácio. Os primeiros resultados já puderam ser observados na pesquisa anual do clima, que concluímos em fevereiro de 2017. Esta pesquisa, conduzida pela consultoria externa especializada em projetos de recursos humanos, contou com a participação de mais de 10 mil respondentes, o equivalente ao engajamento de 73% dos colaboradores do Estácio, e alcançou o expressivo resultado geral de 74% de absoluta satisfação. E só para deixar claro que parte da minha remuneração variável, parte inclusive relevante, provém do clima interno aqui em relação à satisfação dos nossos colaboradores. Redesenhar um dos processos mais importantes para o Estácio, que é a captação de novos alunos, e aplicar mudanças já no primeiro ciclo de 2017. Entendemos que uma das principais alavancas de crescimento da rentabilidade da Estácio está baseada na escala de nossas operações. Por isso, direcionamos nossos esforços para modificar significativamente alguns dos principais pilares de nossa estratégia de captação, como, por exemplo, a nossa estratégia de precificação. Reduzimos a quantidade de bolsas e descontos ofertados para simplificar o gerenciamento do nosso processo de captação de novos alunos. Passamos a regionalizar as nossas campanhas de marketing. Mudamos a nossa estratégia, que antes tinha um foco mais nacional e institucional, para um apelo regional, utilizando canais mais baratos e eficientes de comunicação em cada praça. Redimensionamos a força de vendas. O número de consultores comerciais da Estácio praticamente triplicou, apostando na força da venda física, ações de guerrilha com alto retorno financeiro vis-à-vis investimento neste canal. E adotamos novas metas e sistemas de remuneração. Ao mesmo tempo em que ampliamos nossa força de vendas, também reestruturamos nossos KPIs para atrelá-los à qualidade de aluno e não apenas à quantidade. Basicamente, a receita operacional líquida implícita. Passando agora para o slide 15. Outro grande objetivo que temos é recuperar os resultados operacionais e financeiros com foco na geração de caixa. A necessidade de reformular políticas e práticas na área financeira, objetivando maior controle, teve também como resultado algumas mudanças na própria gestão desta área. Um dos grandes projetos que começamos a implementar foi o redesenho dos processos de arrecadação e cobrança. Começamos a adotar uma cultura de adimplência com o objetivo de reduzir significativamente benefícios regulares agressivos para inadimplentes e com a criação de políticas de incentivo à adimplência. O foco deixa de ser a PDD voltado nas dívidas acima de 180 dias e passa a ser na arrecadação desde o início da dívida, de forma exclusiva, somente através de empresas contratadas e especializadas no setor. Além disso, a regra de cobrança passará a ser mais rigorosa, com intervalos mais curtos de contato, negativação e protesto, com estratégias clusterizadas de acordo conforme o perfil do devedor. Também tivemos o lançamento do parcelamento Estácio. Os alunos que ingressam na Estácio a partir do início de 2017 contam com uma facilidade para pagar suas mensalidades, o parcelamento Estácio ou PAR, permitindo ao aluno que pague metade do valor total do curso enquanto estiver estudando e a outra metade após a formatura. O parcelamento se dá de maneira progressiva. O aluno paga inicialmente 30% do valor das mensalidades nos dois primeiros semestres, 40% no terceiro semestre, 50% no quarto e 40% no terceiro semestre, 50% no quarto semestre e 60% a partir do quinto período. Acreditamos que um negócio saudável, com uma base de alunos interessados com vontade de estudar, é o segredo para a sustentabilidade de uma empresa de ensino superior. Por isso, iniciamos um plano para trabalhar a fidelização dos nossos alunos, objetivando principalmente a redução da evasão. A redução da evasão de alunos resulta em grandes oportunidades de melhoria na rentabilidade, pois toda a nossa estrutura de custos termina sendo melhor utilizada e o retorno aos esforços para a captação de alunos são otimizados também. Antes de encerrar nossa apresentação, quero mostrar no slide 16 os nossos resultados de ENAD 2015, que saíram na semana passada e, a exemplo do ano anterior, reafirmam o sucesso do nosso modelo de ensino. Neste ciclo, tivemos 98% dos nossos cursos avaliados com resultados positivos, ou seja, notas acima de 3, como vemos no primeiro gráfico. No segundo, podemos ver também a evolução no número de nossas instituições com nota positiva, que totalizaram 97%, colocando 8 de nossas instituições na faixa 4, em uma escala de 1 a 5, sendo 3 o mínimo aceitável. Temos orgulho em dizer que a Universidade Estácio de Sá, maior instituição individual do nosso grupo, está entre as 8 instituições que tiveram nota 4 neste ciclo de avaliação. Preciso lembrar que instituições de curso com nota 4 ou superior possuem prioridade em alguns processos no MEC, alavancando potencial e autonomia para a reabertura de cursos, para abertura de cursos, polos de educação à distância e aumento de vagas, diminuindo as restrições regulatórias para o crescimento, diante de resultados qualitativos que comprovam a sustentabilidade acadêmica do grupo. Ou seja, o patamar atingido em nosso grupo é algo totalmente disruptivo para nosso modelo de negócio. Gostaria de reforçar que os alunos dos cursos avaliados neste ciclo de 2015 correspondem a aproximadamente 55% da nossa base total, o que permitiu um crescimento qualitativo expressivo nos indicadores gerais. A Universidade Estácio de Sá, por exemplo, avançou para o patamar de instituições com nota 4 e se tornou a segunda melhor universidade privada do Rio de Janeiro, ficando atrás somente da PUC-Rio, tradicional instituição sem fins lucrativos. Estamos muito felizes com os resultados alcançados, que fazem parte de um trabalho de longo prazo e sustentável, com a colaboração de mais de 7 mil docentes, cujo trabalho continuamos com muito afinco e cuidado. Com esses resultados de análise, posso dizer em nome de todo o Estácio que nos orgulhamos de ser um dos grupos educacionais que mais cresceu nos resultados positivos de suas avaliações de qualidade acadêmica. Ressalto o nosso compromisso, enquanto uma das maiores instituições de ensino do país, de equilibrar uma operação com uma escala de mais de 500 mil alunos, entregando excelência acadêmica. Assim, posso dizer que iniciamos o ano de 2017 com energia e foco na busca contínua de melhoria e performance operacional, acadêmica e financeira. O ano de 2016 foi de muito aprendizado e acreditamos que o ano de 2017 continuará a ser um ano de muito trabalho. Podemos agora passar para o Q&A. Obrigado a todos.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta é do Sr. Marcelo Santos, da JP Morgan. Sr. Marcelo, pode prosseguir.
Bom dia a todos, obrigado por pegar a pergunta. A minha primeira pergunta é em relação ao PAR. Quanto que vocês estão imaginando que o PAR seria da captação já nesse primeiro semestre e como que vocês vão reconhecer o resultado, nível de provisão? E a segunda pergunta é em relação ao relacionamento com os polos parceiros. Na parte que vocês comentam o ticket de AD, vocês dizem que houve uma certa mudança nessa relação, então eu queria só explorar um pouco esse ponto também. Essas são as duas perguntas.
Marcelo, obrigado pela pergunta. Respondendo ao do PAR, o que ambicionamos agora para a captação do primeiro TRI presencial é em torno de 10% a 20% da base total, não mais que isso. Em relação à governança contábil, o que vemos de cenário base é um write-off de 50% dos recebíveis impactando o balanço. Em relação à segunda pergunta, passo a palavra para a Flávia.
Marcela, na segunda pergunta, na realidade, a gente passou a fazer o repasse para os parceiros a partir do quarto trimestre de 2015. Antes desse período, a gente fazia o faturamento de 70%. Por exemplo, se o repasse é 30%, o faturamento era de 70%. No quarto trimestre de 2015, a gente resolveu mudar a metodologia, a gente fatura 70%, faz a dedução do repasse para os parceiros de 30%, e isso começou a aparecer na linha de deduções a partir do quarto TRI de 2015. Por isso que tem essa diferença grande aí em relação quando você olha o ano, tá?
Não entendi. Então, assim, porque vocês mencionando o ticket ter subido uma parte porque mudou isso. Mas se já era em 2015, 2016, o que foi de fato a mudança?
porque no, em 2015 foi cerca de, foi menos de 5 milhões, em 2016 o valor foi aí, teve a diferença de 2016 para 2015 no ano foi cerca de 14 milhões.
Leonardo falando, na realidade houve um aumento nas deduções de 14,3 milhões, porque esse efeito do nosso faturamento direto ao aluno e repasse aos parceiros, ele aconteceu no último trimestre de 2015. Então, nós consideramos ao longo de todo o ano de 2016 esse efeito que não existiu em 2015. Antigamente, o parceiro faturava diretamente ao aluno a parcela de 30% pelo sistema dele. Nós internalizamos esse procedimento e faturamos integralmente com o repasse ao parceiro. Esse efeito de 14,3 milhões é um aumento na dedução da receita e percolou todo o ano de 2016, diferentemente de 15, onde só teve efeito no último trimestre.
A nossa próxima pergunta é do senhor Luciano Santos, do Bradesco. O senhor Luciano pode prosseguir.
Bom dia a todos, obrigado por chegar a minha pergunta. Eu queria falar um pouco mais de novo sobre o carro, só complementando a pergunta anterior, sobre elegibilidade, se é só para novos alunos, se tem uma seleção específica de tipos de cursos que serão, né, elegíveis ao PAR. Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda, se vocês podem comentar um pouco mais sobre a força de vendas, né, que está triplicando, o quanto dos custos desse aumento de força de vendas já está refletido aqui no quarto trimestre, se a gente deve esperar então um aumento desses custos na primeira metade de 2017 e como que é a remuneração deles. Obrigado, essas são as perguntas.
Obrigado pela pergunta. Em relação ao PAR, o nosso cuidado é o seguinte: nós temos hoje em dia, dentro da nossa estratégia de captação de 2017-1, a gente reduziu de mais de 50 tipos de descontos para apenas 3 descontos, que nós chamamos aqui de B1, B2 e B3. Fora isso, também ofertamos o PAR. Em termos de lifetime value, que é o nosso principal driver, lifetime value por aluno, o PAR é um dos menores lifetime values, sem dúvida alguma. Ele só perde, ele só ganha da bolsa mais extrema, que é a B3, que nós só colocamos ela, aplicamos ela em cenários extremos. Então, a gente teve muito cuidado para não canibalizar um aluno premium em função do PAR. O que fizemos? Conforme campus curso turno, que tínhamos muita dependência a FIES, nós entramos com PAR. E campus curso turno, que tínhamos cursos premium, um ticket mais elevado, uma menor dependência dos FIES, nós não entramos com PAR. Por exemplo, o São Luís do Maranhão, que é uma praça muito dependente do FIES, a gente direcionou mais PAR lá. Enquanto o Rio de Janeiro aqui, Barra da Tijuca, que nós praticamente não temos absolutamente alunos dependentes de FIES ou outro plano, e nós não direcionamos justamente para não canibalizar alunos premium. Tá? Essa foi a estratégia utilizada. E em relação à força de vendas, a gente de fato triplicou a força de vendas, mas a gente triplicou dentro do budget de marketing. Ou seja, o que eu fiz foi uma realocação. Enquanto antes eu gastava com mídia institucional, com mídia impressa, agora eu gasto com força de vendas física. E lembrando que o próprio driver da remuneração variável dessa força de vendas não é mais quantidade de alunos captados, e sim receita operacional líquida captada.
Muito obrigado.
A nossa próxima pergunta é do senhor Bruno Giardino, do Santander. Senhor Bruno, pode prosseguir.
Olá, bom dia a todos. A minha primeira pergunta é em relação aos critérios que levaram vocês a fazer a reversão da provisão do FIES. Como é que vocês... O que critério vocês utilizaram para fazer a provisão e qual é o critério que vocês utilizaram agora para desfazer a provisão? E o segundo aspecto é em relação ao que tipo de impacto vocês esperam ter em termos de captação agora para o primeiro semestre com esse novo sistema de redução de descontos e um potencial aumento ou introdução de financiamentos. Obrigado.
Bruno, obrigado pela pergunta. Primeira pergunta em relação aos critérios, esse critério, na verdade, é um blend entre aproveitamento acadêmico propriamente dito e presença rotina, assiduidade do aluno em relação às aulas. Tá? Nós tínhamos esse critério, conseguimos mais de um parecer constitucional junto a escritórios de primeira linha, respaldando nosso critério vis-à-vis o marco regulatório do FIES, e entendemos que não fazia sentido continuar com essa provisão, Belo. E só para também deixar claro para vocês, inclusive, quando colocamos, harmonizamos o nosso EBITDA, nós excluímos o efeito dessa reversão da provisão, para deixar isso claro aos investidores. E a segunda pergunta, em relação a essa nossa nova estratégia de captação, a Estácio antes, ela era muito vocacionada para captação física, ou seja, toda remuneração variável, todo incentivo do CEO à força de vendas que está na rua, era em função apenas de aluno captado, e não em função de ticket, e não em função lifetime value. O que a gente fez, a gente acabou por completo. Hoje em dia, só a receita operacional líquida captada. Então, isso daí na prática quer dizer o quê? Muito provavelmente uma base de alunos flat, mas com uma receita potencial captada com qualitativo muito acima dos exercícios anteriores. Ou seja, menos evasão, menos PDD e um ticket muito maior. Inclusive, a gente está aqui avaliando internamente como é uma disrupção em termos de números na Estácio. A gente está aqui avaliando internamente um press release da captação do primeiro TRI, explorando, deixando de maneira muito didática para vocês esses vínculos, tá?
Perfeito. Só um esclarecimento. Então, o critério existente hoje é um mix entre aproveitamento acadêmico e frequência, é isso?
Frequência, perfeito.
Tá, obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. Pedro Thompson para as considerações finais. A próxima pergunta é da senhora Maria Tereza Azevedo, do Banco UBS. Senhora Maria, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Eu gostaria, na verdade, a minha pergunta já foi respondida, mas eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre como está o ambiente competitivo, em especial no EAD, mas falando um pouco também de presencial e como tem sido a estratégia de principais competidores para nesse processo de captação de primeiro semestre. Obrigada.
Ambiente competitivo, em relação à captação, o que a gente está vendo, Maria, é que as práticas utilizadas pelo Estado anteriormente estão em voga, que são isenções maciças, descontos muito relevantes no primeiro período e de fato, comprimindo muito o ticket para baixo. Ao meu ver, essa estratégia não é uma estratégia assertiva, inclusive a gente aqui tem lições aprendidas em relação a isso. Colocando um aluno com ticket baixo, com 2, 3, até 4 meses de isenção, a chance do dropout de uma PDD é enorme, e hoje a gente, por isso, essa mudança mais radical de estratégia de captação. Tá? E a segunda parte da sua pergunta eu não consegui escutar. Se você puder falar mais próximo ao fone, por favor.
Não, a segunda pergunta era sobre o mercado de AD, como está a competição em AD.
EAD é o nosso principal, digamos assim, lock velho dentro da companhia, tá certo? A gente até teve uma redução de base de alunos em EAD no segundo semestre e hoje é o principal vetor de crescimento da Estácio. A gente conseguiu acertar de maneira correta um posicionamento com ticket adequado e com um approach também bem adequado a essa mídia. Em relação à competição, mais uma vez, está no mesmo trend do que está o presencial. A gente vê práticas bem agressivas. Mas eu não vou entrar nessa ciranda de destruir ticket e com aluno com baixa qualidade.
Perfeito. Obrigada, Pedro.
A nossa próxima pergunta é do Sr. Márcio Sacco, do Banco Safra. Sr. Márcio, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Eu tenho 3 perguntas, na verdade. A primeira, se vocês puderem comentar um pouco sobre o que está gerando esse aumento aí no desconto financeiro e se tem alguma relação aí com essa melhora de evasão que a gente viu. A segunda, sobre o PAR ainda, o preço que vai ser cobrado do aluno, se ele vai ser o preço cheio, né, sem o desconto que geralmente ele é oferecido para um aluno pagante. E se vocês puderem falar aí mais ou menos na média, qual que é hoje, né, o desconto praticado para o aluno pagante nesses cursos aí onde vocês identificaram que deve oferecer o PAR para turmas onde tem ali uma demanda mais forte de FIES. E a última, vocês puderem só abrir aí quanto que foi o tamanho desses acordos trabalhistas que afetou aí o quarto tri, mas vocês puderem falar quanto que foi o total no ano de 2016 e no ano de 2015. Era isso, obrigado.
Obrigado, Márcio. Vou começar pela sua segunda pergunta, em relação à parte, o assunto fica mais quente aqui. Geralmente, a diferença do aluno contratante do par para o aluno pagante é em torno de 20% a 30% acima, tá? Porque é justamente para deixar o par, digamos assim, acuítico para a empresa, para deixar o lifetime velho adequado em relação a esse aluno. Em relação à sua primeira pergunta, o aumento de descontos é a nossa estratégia de renegociação. Você pode ver que o nosso prazo médio de recebimento diminuiu bastante. Eu diria que o principal ponto de destaque desse quarto trimestre foi a geração de caixa, e isso foi proatividade nossa em relação a quitar alunos com dívidas extensas, com dívidas até muitas com perdas de fiéis, dívidas podres, que a gente conseguiu uma boa movimentação para renegociar isso, tá? E em relação à sua terceira pergunta, de fato, você deve estar se referindo ao desligamento de docentes. Esse desligamento foi relevante, mas foi relevante em relação ao nosso instalamento, a uma maior produtividade, e depois eu peço para o time de RI passar para você a despesa que a gente teve em relação a contingências trabalhistas aí comparáveis, 15 e 16.
Ok, obrigado.
Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. Pedro Thompson para as considerações finais.
Gostaria de agradecer a todos vocês pela participação no nosso call de resultados. Nossa área de relação com os investidores está inteira à disposição para atendê-los, caso tenham mais perguntas. As informações para contato estão disponíveis no nosso website. Esperamos revê-lo em nossa teleconferência do próximo trimestre e, mais uma vez, obrigado a todos e tenham um excelente dia.
A teleconferência da Estácio Participações está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.